Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocers. Aqui quem fala é Marcelo Castilho, junto com Melina Saad. Recados?
Com certeza. Arroba Mundioca com K no Twitter, atual X, arroba mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Estou esperando a sua curtida e o seu recado.
Falando hoje sobre o quê?
Sobre a Crimeia. Tudo bem, Marcelo? Um assunto importantíssimo que hoje faz 10 anos que os crimeios decidiram que gostariam de se reintegrar à Rússia. De 10 anos pra cá, muita coisa aconteceu. Muitos ataques. A ponte da Crimeia foi construída depois, né? Recentemente houve o vazamento dos áudios dos militares alemães planejando atacar a ponte da Crimeia. E a gente vai fazer um apanhado geral, né, Marcelo, hoje?
Exatamente. Hoje o programa tá mais especial porque temos 3 convidados e com isso não apresentaremos hoje o quadro Mundo Bizarro. Mas são 3 convidados hoje. Vamos pro primeiro.
A gente tem prazer de conversar aqui pela primeira vez no Mundioca com o Henrique Domingues, ele que é conselheiro de relações internacionais do Fórum Internacional dos Municípios BRICS Plus. Seja bem-vindo ao Mundioca.
Muito obrigado, gostaria de saudar aí, agradecer o convite e estou à disposição para bater esse papo com vocês. Vamos lá.
Henrique, você esteve na Crimeia antes da ponte que liga a Rússia e depois. O que que mudou além da estrutura dela?
Bom, na verdade eu estive na Crimeia pela primeira vez no Fórum Internacional Econômico de Yalta. A ponte ainda não estava pronta, mas a gente pôde perceber que as coisas estavam se desenvolvendo já pela região e também que as pessoas estavam muito satisfeitas, né, de fazerem parte da Rússia uma vez mais. Aí a construção da ponte, né? Depois eu ainda fui para a Crimeia mais umas 3 ou 4 vezes e a construção da ponte... Eu entendo que facilitou muito a vida das pessoas e reaproximou a Crimeia do cotidiano do povo russo. Não apenas lá na Crimeia, então a construção da ponte, a gente pôde perceber uma mudança do relacionamento do povo russo com a península, não apenas daqueles que vivem na Crimeia, mas também daqueles que vivem na parte continental do país, que é gigantesco, né? Então hoje as famílias, por exemplo, que vivem em cidades como Moscou, Novosibirsk, elas vão de carro para passar as férias na Crimeia, por exemplo, e isso facilitou muito com que as pessoas melhorem a sua relação e também possibilitou com que a economia da península se desenvolvesse. Né? Essas são as principais diferenças que eu percebi, principalmente conversando com as pessoas desde que eu passei a morar aqui na Rússia em 2021.
Pra gente aqui no Brasil é um pouco difícil entender essa questão, né, da etnia, né, da pessoa nasce na Ucrânia, mas se considera russa. Na sua cabeça também deu uma certa confusão quando você chegou na Rússia?
Ah, isso dá uma certa confusão sim pra gente, né, porque pro brasileiro, pra ser brasileiro, você só precisa ter nascido aí no Brasil e tá tudo certo. Já é brasileiro, já tem os direitos de cidadão brasileiro e etc. Para o povo russo, não, porque são etnias eslavas e as pessoas, independente de onde elas nascem, elas sempre vão se considerar russas. Tanto que existe uma agência do governo federal, né, que é a Agência de Cooperação Internacional Humanitária e de apoio aos compatriotas russos que vivem no exterior. Chama-se Trudnitstvo. E a partir disso, o próprio Estado russo organiza todos aqueles cidadãos russos que vivem fora do país e que se consideram russos, mesmo aqueles que nasceram fora das fronteiras atuais da Federação Russa. Então existem muitas nuances aqui, na verdade, além dessa, né? Porque antes era a União Soviética, o país, todo mundo era soviético, e até hoje, assim, eu encontro pessoas do Cazaquistão, do Uzbequistão, pessoas que são mais velhas de todas as outras repúblicas socialistas soviéticas, que de certo modo ainda se consideram russas, né? As pessoas que nasceram na União Soviética, porque na época, de fato, todo mundo se considerava ali russo, apesar de as suas nacionalidades. O próprio Stalin costumava dizer que ele era um russo nascido na Geórgia e fez parte do território soviético durante muitos anos e também do Império Russo, etc. Então, sim, objetivamente falando, isso cria uma certa confusão na nossa cabeça dos brasileiros, porque para nós essa relação com a nacionalidade ela é completamente diferente. Na verdade, o povo brasileiro ainda tem a sua identidade nacional em construção, de acordo com a avaliação de muitos estudiosos do tema, né?
Ou seja, a etnia é uma coisa preponderante na tua visão.
A etnia aqui é uma coisa preponderante, ainda mais depois que acabou a União Soviética. Eu percebi assim que existe um certo estímulo, e isso não é por parte do governo, nem por parte dos cidadãos, mas talvez até mesmo por parte da propaganda ocidental, que atinge os russos, sobretudo os mais jovens, que usam as redes sociais com mais frequência e com mais profundidade, um estímulo à xenofobia. E diferentemente dos países ocidentais, quando essa xenofobia ela mira os povos africanos, né, os imigrantes, os próprios latinos, muitas vezes, como é o caso dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, aqui não. A xenofobia ela é estimulada por essa propaganda com o objetivo de separar esses povos que durante muito tempo viveram em harmonia, em conjunto, no período soviético, para que eles não se reaproximem nesse período aí que nós vivemos hoje, de Rússia, de espaço pós-soviético, onde todos esses países aí viraram, então, estados nacionais independentes.
Henrique, você me contava fora do ar que você foi observador do referendo de Donbas, até a gente fez um programa aqui no Mundioca, à época. Eu queria que você contasse a respeito dessa experiência e também, assim, aquilo que você ouvia das pessoas na rua à época do referendo.
Essa, na verdade, foi uma das experiências mais ricas que eu já tive na minha vida, porque diante daquela avalanche de desinformação que a gente vivia aí com respeito a esse tema da Ucrânia, que se desenrola desde 2014, porque eu pude pisar e olhar com os meus próprios olhos tudo o que estava acontecendo lá no Donbás. Pude pisar no Donbás e olhar com os meus próprios olhos, né? Então, felizmente, no referendo eu já falava um pouco de russo, então eu pude me comunicar bastante com as pessoas nas ruas, e o que eu senti das pessoas com quem eu conversei foi muita disposição de participar do referendo. Realmente me parecia que a situação para essas pessoas do Donbás estava insustentável. A situação estava insustentável diante dos ataques das forças neonazistas, que muitas vezes foram omitidos pela imprensa ocidental e que provocou tanto sofrimento para esse povo. Então, as pessoas estavam muito satisfeitas em participar do referendo e voltar, né? Elas estavam tratando o referendo como a volta à pátria, o que para mim foi bastante impactante e significativo. Foi um referendo que consagrou, consolidou o desejo e a soberania popular daqueles povos que vinham sofrendo depois do golpe de Estado neonazista apoiado pela OTAN e pela própria embaixada dos Estados Unidos, que aconteceu o Euromaidan, né? Eu fui observador na própria Crimeia, visitei Simferopol, Sevastopol, visitei Yalta, mas esse Yalta foi só para o fórum, né? E visitei Kherson e Zaporozhye. E o que eu senti foi que as pessoas estavam muito dispostas a enfrentar a situação, participar das eleições, ter um resultado expressivo, mesmo diante de tantas ameaças. A situação em Zaporozhye, ela estava, quando a gente chegou lá a primeira vez, no referendo, ela estava absolutamente tensa, né? As pessoas, era possível sentir a tensão no ar, as pessoas tinham, apesar de caminhar normalmente, irem para os seus trabalhos, a gente via as crianças indo para as escolas e etc., era bem assim possível sentir as tensões no ar, porque existiam muitas ameaças. Agora mesmo, a gente está aqui no Festival Mundial da Juventude, que está acontecendo em Sochi, acabou de ser encerrado, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, as Forças Armadas da Ucrânia divulgaram um vídeo ameaçando a juventude que veio participar aqui no festival, dizendo que iam caçar esses jovens por apoiar a Rússia e etc. Então, realmente, as forças ucranianas elas são muito hostis àqueles que vão contra aquilo que eles propagam pelo mundo através da máquina ocidental de propaganda.
Henrique, a juventude, na tua opinião aí, ela é muito politizada?
A juventude aqui na Rússia, na minha opinião, não é muito politizada. E ela sofre uma forte influência da propaganda ocidental. Existem, claro, organizações de juventude que discutem e debatem política, né? Existe a juventude do Partido Comunista, que ainda é muito relevante, a juventude do Partido Rússia Unida, que é o partido, a gente diz que é o partido do Putin, apesar de ele não ser oficialmente filiado a nenhum partido, ele lança sua candidatura de maneira independente mas todos os deputados e atores políticos são notórios apoiadores do presidente da Federação Russa. Ainda assim, a juventude que não se organiza sofre muita influência dessa propaganda que chega através das redes sociais em massa, assim como acontece no Brasil, assim como acontece em vários outros países, sobretudo os países não alinhados ao Ocidente, e isso acaba promovendo uma forte despolitização. Então, os estudiosos de história compreendem, e as pessoas mais velhas aqui da Federação Russa também compreendem, por exemplo, que a União Soviética foi um tempo de muita prosperidade aqui do país, onde o país conquistou objetivos absolutamente relevantes para a história da humanidade, assim, né? Voou até o cosmos, desenvolveu estudos de energia nuclear, derrotou a máquina nazista, né, da Alemanha, de Adolf Hitler. Então foram conquistas absolutamente expressivas que aconteceram na União Soviética, fora uma porção de outras conquistas científicas, políticas, sociais e econômicas que tiveram aqui. E existe entre a juventude um sentimento de que tudo o que aconteceu na União Soviética foi muito ruim. Claro que nós sabemos também que no final, né, a União Soviética já estava meio moribunda, mas é como que se, para esse pessoal mais novo, eu acho que eu estou falando mais de uma geração assim que nasceu no início dos anos 2000, final dos anos 90, é como se a União Soviética tivesse sido uma mancha na história do país, quando a gente sabe que foi ao contrário. Na verdade, a União Soviética foi responsável por levar a Rússia, desenvolver a Rússia, né, do arado, a arma nuclear, né? É ao cosmos.
Por que se fala tanto na Crimeia? Até o Ocidente trata, né, como anexação, outras pessoas entendem como uma reintegração. Fala tanto da Crimeia e pouquíssimo de Sevastopol.
É porque eu acredito que a questão da Crimeia, para a Federação Russa, ela é muito estratégica, tanto para o país como para os inimigos do país. Então, a Crimeia, ela é ali uma saída para o mar da Rússia, que funciona, uma das poucas saídas do mar da Federação Russa que funciona o ano todo, que não congela. Eu moro em São Petersburgo, e lá em São Petersburgo não dá, o porto fecha durante 6 meses, porque ele congela e não tem condições de operar. Agora, obviamente, a Rússia, a partir dos seus quebra-gelos nucleares, está desenvolvendo as rotas marítimas do norte, mas ainda assim a Crimeia é muito estratégica. Então, a partir do momento que aconteceu o golpe de Estado em 2014 na Ucrânia, que foi conduzido e liderado por essas forças neonazistas, já imediatamente se aventou a possibilidade, por exemplo, de, a partir desse novo governo ilegítimo, instalar bases militares, navais, na Península da Crimeia. E isso, para a Rússia, acaba se tornando uma questão de vida ou morte. Porque se ali se instalam bases navais da OTAN, por exemplo, a Rússia tem a sua saída ao mar, que funciona o ano inteiro, a única que tem mais, não a única, mas a que tem mais viabilidade econômica. A Rússia, então, seria sufocada econômica, militar e logisticamente por essa nova base militar. Então é por isso que existe tanta discussão em torno da Crimeia. Mas essa discussão, ela só existe, obviamente, no Ocidente, ou naqueles lugares onde a mídia ocidental exerce maior influência, porque o pessoal, a primeira vez que eu fui na Crimeia, eu fiquei bastante impressionado, porque o pessoal que vive lá, eles fizeram muita questão assim, e eu via as vovozinhas, né, as babushkas, dizendo que, com muita emoção, assim, eles estão dizendo, elas diziam, né, eles estão dizendo por aí que nós somos pró-Rússia. Aí ela falava assim, mas nós, e aí a gente viu os olhos da velhinha marejando, né, da vovozinha, mas nós não somos pró-Rússia, nós somos russos, nós sempre fomos da Rússia e assim nós queremos continuar a nossa vida, porque as nossas raízes estão aqui, os nossos antepassados deram a vida para salvar essa terra da ameaça fascista, da última grande invasão que aconteceu no território russo, e nós não abrimos mão de ser parte do território russo e manter vivas as nossas raízes. Então, na minha opinião, a questão desse debate, dessa discussão no Ocidente se desenrola com o objetivo de criar no imaginário popular de que a Península nunca foi parte da Rússia, quando é ao contrário. A gente sabe que, só estudar um pouquinho de história, que foi uma questão interna administrativa da União Soviética, onde após a morte do Stalin, o Khrushchev cedeu, né, a Crimeia à então República Soviética Socialista da Ucrânia, mas isso dentro da União Soviética não fazia a menor diferença. Passou a fazer diferença depois que aconteceu a dissolução, né, a destruição da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Na tua opinião, qual seria a condição mais negativa para as pessoas se identificarem como cidadãos ucranianos?
Bom, eu acredito que a condição mais negativa para essas pessoas, né, cujos familiares deram a vida para lutar contra a invasão nazista, é a reabilitação hoje de figuras que foram colaboradoras do nazismo à época, né? Que foram traidores da pátria, né? No período soviético. Existe um sujeito que se chama Stepan Bandera, e ele, durante a invasão nazista que aconteceu na União Soviética, se aliou às tropas de Hitler com o objetivo de combater o exército do próprio país, do próprio país do qual ele era cidadão à época. Esses nacionalistas ucranianos, eles sempre existiam, e o Stepan Bandera conseguiu organizá-los e fazer com que eles se tornassem parte das tropas hitleristas que combateram, traíram a própria pátria e combateram o então Exército Vermelho da União Soviética. Eu acho que essa é a condição mais negativa, porque hoje na Ucrânia existem marchas anuais em homenagem a esses nazistas notórios. Existem tropas neonazistas que foram oficialmente incorporadas ao exército ucraniano. Existe também a destruição, a substituição de monumentos. A Rússia é um país que que preserva muito a sua história, né? A União Soviética era assim. E hoje na Ucrânia existe um movimento onde eles destroem monumentos soviéticos, monumentos em homenagem aos soldados que morreram na Grande Guerra Patriótica, como aqui é conhecida a Segunda Guerra Mundial, para, no lugar desses monumentos, construírem estátuas a esses colaboradores nazistas da época. E hoje, o Zelensky, o presidente da Ucrânia, faz questão de enaltecer esses soldados neonazistas. É comum ter cerimônias, por exemplo, de condecoração a esses soldados neonazistas que combatem hoje a Rússia e que antes combateram os cidadãos pacíficos do Donbass, né, que conduziram ataques sangrentos a uma série de estruturas civis do Donbass, sobretudo em Lugansk e em Donetsk. Então, para mim, essa é a condição mais surreal, a condição mais negativa possível que pode existir para que eles, os cidadãos do Donbass, não se sintam parte mais da Ucrânia. Esse desrespeito à história do país.
Henrique, à época que começou a operação militar especial na Ucrânia, o presidente Putin deu a declaração de que um dos pontos seria fazer uma desnazificação na Ucrânia, e foi muito criticado, principalmente pela mídia ocidental. Você acha que faz sentido, diante daquilo que você tem visto, essa coisa da desnazificação?
Eu acho que faz todo o sentido. E eu acredito que todos aqueles que são amantes da democracia, da liberdade, das condições dignas de vida e dos direitos humanos devem entender essa decisão. É claro que eu não falo aqui para ninguém apoiar uma guerra, mas devem entender essa decisão porque, objetivamente falando, como eu disse, há um engrandecimento, um renascimento do nazismo, que acontece não apenas na Ucrânia, mas em vários países do leste europeu. Então, na Estônia, na Letônia, na Lituânia, anualmente tem marchas em homenagem aos colaboradores nazistas, só apenas com o objetivo de criar no imaginário popular de que a Rússia sempre foi algo ruim para esses países. E é muito simples verificar isso. Basta digitar no Google, por exemplo, monumento a Stepan Bandera. Vai aparecer uma porção de estátuas que foram construídas de 2014 para cá em homenagem a este notório colaborador nazista que estimula e se tornou um guia ideológico para esses agrupamentos neonazistas que hoje têm bastante influência na Ucrânia.
Henrique, você mora em São Petersburgo, certo? Quando você vai na Crimeia, você sente entre a população um certo receio do que possa acontecer lá, algum medo, ou você sente que o pessoal já está se sentindo seguro?
Não, não tem receio nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas se sentem muito seguras. Agora eu não estou na Crimeia, eu estou em Sochi, mas aqui é muito próximo também, né? A gente está no Mar Negro e tal, perto do Mar de Azov também e tudo mais. E hoje eu estava andando de táxi, hoje não. Quando eu cheguei aqui, eu peguei um táxi, um Yandex, que aqui o pessoal usa o Yandex, né, não usa o Uber. E aí eu perguntei pro taxista, que era mais jovem, e falei assim, e aí, tá perigoso morar aqui, né? Vocês estão mais perto da guerra do que eu, porque eu moro em São Petersburgo, lá a gente está bem longe, mas aqui é um pouco mais perto. Eles falaram, não, tá tranquilo, aqui tá tudo funcionando muito bem, os sistemas de defesa funcionam muito bem, então quando os ucranianos tentam atacar as cidades aqui que estão na costa, né, do Mar Negro, o pessoal falou para mim que os mísseis não chegam nem na metade do Mar Negro, né, os drones e etc. Então, na verdade, as pessoas se sentem bastante seguras. A gente sabe que a Rússia tem uma capacidade militar bastante expressiva, e isso faz com que as pessoas se sintam bastante seguras. E, como eu disse, sempre existe também um fator econômico, né? Porque desde o momento que a Rússia fez o referendo, e a gente pode escolher a palavra que a gente quiser, né? Anexou, reintegrou, abraçou a Crimeia novamente, os novos territórios, o desenvolvimento da economia também faz com que as pessoas se sintam cada vez mais seguras com relação a essa operação militar especial. Então existem esses dois fatores que jogam um papel determinante naquilo que as pessoas sentem com relação à sua segurança aqui. O desenvolvimento econômico, os empregos chegaram, as pessoas estão mais felizes por conta disso, e também todo o poderio militar que a Rússia tem, conhecido no mundo inteiro, de se defender, fazem com que as pessoas acabam se sentindo completamente seguras. E é impressionante isso, na verdade. Eu me sinto bastante impressionado até.
Você acompanha as informações que passam aqui no Ocidente ou não?
Então, é muito curioso, né? Eu não acompanhava muito, porque quando a gente mora aqui, a gente acaba perdendo contato por conta do fuso horário e etc. A gente só lê algumas coisas. Mas eu fui passar minhas férias no Brasil. Então, eu cheguei em dezembro, acabei de voltar para cá agora. Cheguei, acho que dia 25 de fevereiro aqui na Rússia. Fiquei 2 meses no Brasil. E aí, quando eu liguei o jornal, né, eu estava assistindo ali aqueles jornais noticiários dos canais famosos, né, da Globo, da Record, etc. E quando eles falavam da Rússia, tudo que eles mostravam sobre a Rússia, sobre a guerra e etc., eu pensei, ué, mas não é esse o país que eu moro. O que eles estão mostrando pela televisão aí não tem nada a ver com o que está acontecendo na Rússia agora. Porque eles montam, né, a notícia de uma forma que dá a entender, e que me mostrou, né, pessoalmente, eu pude ver isso, que a situação aqui no país é de devastação, de guerra, de crise e caos econômico, quando muito pelo contrário. Eu senti, morando aqui, porque eu morei aqui antes do início da operação militar e depois do início da operação militar, e eu senti que após a operação militar, todas essas sanções obrigaram, forçaram com que a Rússia desenvolvesse a sua economia, e hoje eu sinto que o país está melhor. Até, claro que existe uma questão inflacionária, mas isso por conta dessas sanções contra um país tão gigante como a Rússia, acometeu o mundo todo, né? A inflação aqui ela é menor do que a inflação que acontece na Europa também, que é resultado dessas sanções que foram feitas contra a Rússia. E como eu trabalho no Fórum Internacional dos Municípios BRICS e também trabalho ajudando na organização de outros eventos, né? Por exemplo, a Conferência Internacional Parlamentar Rússia-América Latina, que aconteceu no ano passado, quando a gente organiza as delegações brasileiras ou latino-americanas para vir à Rússia, é muito interessante como essas delegações reagem, né? Porque eles chegam aqui e acabam encontrando um país altamente organizado, bastante desenvolvido, sobretudo no que diz respeito à infraestrutura, o que aí já é um legado também muito, um legado soviético, e também boa parte do trabalho do presidente Vladimir Putin, que se esforça para desenvolver e consegue desenvolver as regiões russas, sobretudo a capital Moscou. É interessante ver o mapa de Moscou, do metrô, em 2020, ou em 2000, que é quando o presidente Putin assume, e agora o mapa do metrô dos anos de 2024. O desenvolvimento, assim, é colossal, né? Faz qualquer brasileiro, eu sou de São Paulo, faz qualquer brasileiro sonhar com o desenvolvimento do metrô numa velocidade dessa. Então, existe sim uma manipulação muito forte nas notícias aí que passam no Ocidente, nos meios de comunicação da grande mídia, e isso faz com que as pessoas acabem desinformadas a respeito da atual situação da Rússia. Acabou de acontecer aqui o Festival Mundial da Juventude. Acho que nós tivemos cerca de 20 mil jovens de mais de 180 países do mundo. Esses aqui que eu conversei estão absolutamente encantados com o que eles viram aqui em Sochi, no Parque Olímpico, que realmente é muito bonito, né? Está muito bem estruturado. E o pessoal simplesmente adora, assim, quando eles chegam aqui e veem a Federação Russa pela primeira vez.
Foi muito difícil para você aprender russo? Porque é um alfabeto completamente diferente. Você falou que a época, quando você foi observador em Donbas, que você não sabia falar muito bem. Você aprendeu nesse breve espaço de tempo?
Sim, eu aprendi nesse breve espaço de tempo. Eu vim aqui para estudar mestrado, né? Ganhei uma bolsa do governo russo. E o primeiro ano aqui do mestrado, aqui para nós acaba ficando 3 anos. Porque o primeiro ano a gente faz a faculdade preparatória, onde a gente estuda só o idioma russo. E teve um momento que eu falei, eu acho que eu não vou conseguir aprender esse idioma não. Onde que eu estava com a minha cabeça, eu achei que seria uma boa ideia fazer mestrado em russo, né? Eu pensei, nossa, eu enlouqueci quando eu tive essa ideia. Mas ao mesmo tempo, como eu estava com muito medo de perder minha bolsa, eu estudei bastante o idioma russo.
Um belo incentivo, né?
Eu estudei bastante e acabei aprendendo. Claro que o início também, começar a trabalhar no Fórum dos Municípios BRICS, que tem sede aqui na Rússia, lá em São Petersburgo, também me ajudou bastante a desenvolver. Então, essa soma de fatores aí, a faculdade preparatória, o meu trabalho e as aulas do mestrado, que são em russo, né? Já escrevi metade da minha dissertação de mestrado em russo, acabaram me ajudando a avançar um pouco mais no idioma. Então, hoje, consigo, às vezes, dar algumas entrevistas aqui para os canais de TV em russo, posto no meu Instagram, consigo me mostrar um pouquinho para os meus amigos e todo mundo fica em choque, né? Quando eles veem que eu consegui aprender russo em 2 anos. E os próprios russos ficam em choque. Quando eu falo para eles assim, eles acham que eu moro aqui já faz 5, 6, 7 anos. Quando eu falo que eu moro aqui faz só 2 anos e meio, todos eles ficam bastante impressionados. Mas eu não vou mentir para ninguém que está ouvindo a gente. Eu aconselho a aprender a falar russo. É um idioma muito bonito, muito interessante. Quando eu falo russo, eu me sinto muito inteligente.
Quando você fala russo, as pessoas acham que você tem sotaque? Eu pergunto isso porque a gente tem um colega nosso aqui, o Andrei, que é russo. Ele fala um português perfeito. E uma vez me falaram que tem alguns fonemas parecidos no russo e no português. Por isso, as pessoas que eu conheço que falam russo falam bem português. É verdade?
É verdade, sim. A fonética dos dois idiomas ela é muito parecida, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui. A palavra problema, que ela é uma palavra internacional, assim, ela aparece em vários idiomas. Em português, a gente fala problema. Em russo, a gente fala problema. Já em inglês, a gente fala problem. Então, você vê que a fonética ela é bastante diferente. Eu consigo falar russo com um sotaque muito bom. Só que a gramática do idioma russo ela é muito complicada. Então, assim, se eu for fazer uma prova hoje, eu sei a gramática, eu vou conseguir responder a prova muito bem. Inclusive, eu sou considerado um estudante excelente.
Aqui, uau! Né?
Parabéns!
Existe um termo que eles usam, né? Da palavra atlitna, que quer dizer excelente. Então eu sou um estudante atlitnik que só tirou notas máximas até agora no meu curso de mestrado, e eu preciso só então terminar a minha dissertação com alguma decência para conseguir me formar com honras. Mas como a gramática é muito complicada, na hora que você vai falar assim, às vezes você acaba invertendo um final, né, de uma palavra, porque muda muito, tem cinco casos gramaticais, tem uma série de verbos de movimento. Então, se você fala um verbo, quer dizer que você está indo a pé; se você fala outro verbo, quer dizer que você está indo de carro; se você fala um outro verbo, quer dizer que você está indo nadando ou navegando, né, enfim. Então tem essas nuances que é aí que eles percebem realmente que eu não sou russo. Mas no comecinho assim, tem gente que até acha que eu sou russo, mas se a conversa ficar mais longa, eu vou cometer alguns errinhos, que faz parte, né, não é o meu idioma materno, e aí é que eles me pegam no pulo, né.
Tá certo, a gente conversou com Henrique Domingues, ele que é conselheiro de relações internacionais do Fórum Internacional dos Municípios BRIC Plus. Henrique, foi uma graça a essa nossa conversa, foi esclarecedora para a gente que está aqui desse lado e nem sempre recebe as informações que você aí está como testemunho ocular. As portas do Mundioca estão abertas para vocês, para a gente lá na frente conversar sobre outros assuntos, até como um brasileiro consegue falar russo em tão pouco tempo.
Olha, eu ia sugerir até a próxima entrevista em russo, né? Se eu e o Marcelo a gente conseguir aprender.
Dá vai, tá ligado?
É, aperta a tecla SAP, por favor, aí.
Eu falei, pode ser, vamos fazer então a próxima entrevista em russo sem problemas.
Tá certo. Um grande abraço.
Um grande abraço, muito obrigado pelo convite, saudação a todos aí que nos escutaram e espero que eu tenha conseguido aí ajudar a galera aí, o pessoal, os ouvintes da Sputnik entenderem um pouquinho melhor de como funcionam aqui as coisas na Rússia, que é um país tão acolhedor, principalmente para os brasileiros. Eu adoro como eles me tratam aqui, adoro viver aqui, apesar do frio, né? Então foi por isso que eu fui passar agora minhas férias no Brasil, que eu dei uma fugida do inverno, cheguei no verão no Brasil, pulei carnaval, fui pra praia, fiz tudo que dava pra fazer. Porque realmente, quando chega assim no oitavo mês de neve, a coisa já tá insustentável.
Tá certo, muito obrigada, um abraço.
Tchau, tchau, muito obrigado.
Interessante essa coisa da Crimeia representar tanto para um povo russo.
Exatamente, então vamos chamar o segundo entrevistado. A gente tem o prazer de mais uma vez conversar aqui no Mundioca com Ricardo Quiroga Vinhas, ele que é tradutor de russo e pesquisador do Grupo 9 de Maio. Muito obrigada por ter aceitado falar com a gente. Tudo bem, Ricardo?
Eu agradeço mais uma vez pelo convite e estamos aqui prontos para dialogar, debater assuntos importantes com os nossos ouvintes.
Ricardo, eu te pergunto o seguinte, a ponte da Crimeia virou alvo dos planos de destruição e ataque dos alemães. Agora, por que isso?
Veja, a Crimeia, ela sempre foi uma região, né, uma península, na verdade, estrategicamente muito importante, né? Então ela é a porta de entrada do Mar de Azov para o Mar Negro, né, e permite o controle do Mar Negro, não é à toa. Na verdade, é a segunda vez que os alemães querem atacar a Crimeia, né? A primeira vez foi na Segunda Guerra Mundial, né? Então a história se repete, como diria o velho Marx, exatamente pela sua posição estratégica. Então a ponte, ela tem a questão estratégica de fazer uma ligação com o continente, com a parte, digamos assim, do Rússia continental mesmo, né? E tem também uma questão simbólica de que aquela ponte ali foi construída exatamente com esse propósito, logo após a reintegração da Crimeia à Rússia. Então tem um valor estratégico, militarmente, e tem valor político, né? E aí seria para causar um impacto, né? No sentido da propaganda de guerra, de atingir essa região, né? Que em 2014 retornou ao controle russo definitivamente. Né? Porque aí eu acho que é importante também destacar isso. Não sei se a gente vai aprofundar esse debate sobre a quem pertencia a Crimeia, né?
Sim, a gente vai debater sim. Em 10 anos de referendo, né? Agora faz 10 anos que os crimeios decidiram que queriam ser russos e não ucranianos. O que mudou? Eu não sei se você já esteve lá ou se... Mas se não esteve também não tem problema. Como pesquisador, você pode dizer o antes e o depois dessa reintegração?
Veja, é preciso destacar que a Crimeia, né, era uma região que pertenceu ao Império Otomano, primeiro dos tártaros que ocuparam a região, depois o Império Otomano, e depois os russos a conquistaram, né, nos seus conflitos com os turcos. Então, já em século XVIII, XIX, já passou a pertencer aos russos. Quando eu falo russo, é o Império Russo, né, do qual a Ucrânia fazia parte também. Até porque, para quem não sabe, se os nossos ouvintes não sabem, Kiev foi uma das primeiras capitais do Império Russo, porque por isso que o Czar é o Czar de todas as Russas, porque a Rússia original seria Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Então, desde aquele momento, sempre teve uma presença muito forte das etnias, várias etnias, mas principalmente russos, tártaros e ucranianos, e num determinado momento, salvo em 1954, Khrushchev, que era o dirigente máximo da União Soviética e ucraniano, resolveu dar de presente, vou botar entre aspas, a Crimeia para a Ucrânia para reforçar os laços, já que todo mundo fazia parte do mesmo país que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que naquele momento não fazia diferença de quem era o aspas, dono da região, já que todo mundo era o mesmo país. Então, é como dizer que uma parte do estado de Minas passa a ser uma parte do estado de São Paulo, ou vice-versa, entendeu? Pode ter, do ponto de vista da federação, alguma discussão, mas do ponto de vista prático não difere muito. Entretanto, com o fim da União Soviética e a independência de todas essas repúblicas, o que aconteceu? Os russos passaram a ser quase que estrangeiros nos outros países e eram tratados como tais. Aí cresceu, foi estimulada uma russofobia, né, dentro do espírito da xenofobia e ultranacionalismo estimulados pelo Ocidente. Então, essa região da Crimeia e toda a região oriental da Ucrânia era de ou russos ou descendentes de russos, pessoas que falavam russo. Tanto é que até o golpe de 2014, o russo tinha o mesmo status da língua ucraniana. Aliás, o próprio comediante, que é o atual presidente da Ucrânia, falava russo, inclusive tem vários vídeos dele falando russo com bastante fluência. Então essas pessoas começaram a ser tratadas como cidadãos de segunda categoria. E com o golpe de 2014, se avizinhava a possibilidade, como aconteceu a guerra civil nas repúblicas de Luhansk e Donetsk, para a própria Crimeia. Só que a Crimeia, por ter um outro status, que era de ter uma seção daquela região, principalmente da base de Sebastopol, à frota do Mar Negro, né, a frota do Mar Negro russa, por um acordo histórico entre a Ucrânia e a Rússia, tinha uma certa proteção. Mas ao fato de ter voltado fazer parte da soberania russa, claro, tranquilizou aquelas pessoas, permitiu também que a região se desenvolvesse com mais tranquilidade. A ponte, inclusive, que nós acabamos de citar, é um sinal disso, um exemplo disso muito claro. E do ponto de vista econômico, né, a região avançou bastante. Do ponto de vista social também, e estabilizou-se a situação que poderia ter degringolado, como no restante do leste da Ucrânia, né? Então você vê que a Crimeia passou a fazer parte de toda a construção social, política e econômica da própria Rússia. Então isso melhora a sua situação, que inclusive é o que está acontecendo com as repúblicas recém-integradas à Rússia, de Luhansk e Donetsk, que partes delas já estão sendo reconstruídas. Porque as pessoas gostam de falar da destruição que está sendo causada pelo atual conflito, mas esquece que na guerra civil até 2022, várias daquelas cidades foram arrasadas pelos próprios ucranianos, né, numa guerra civil contra os ucranianos de origem étnica russa ou russos mesmo, né?
Agora, por que os crimeios não queriam ser de jeito nenhum mais ucranianos? Ou eles nunca foram, na verdade?
É porque é isso. Quando você desfaz países que são multiétnicos, você gera esse tipo de distorção. Então você dizia, olha, a Ucrânia, os ucranianos eram minoria dentro da União Soviética, eram oprimidos, enfim, esse é um outro tema que a gente pode discutir, como é que era a relação entre as diferentes etnias dentro da União Soviética. Lembrando que dentro da Rússia continua tendo pelo menos umas 5 dezenas de etnias diferentes. Mas no momento que surge uma Ucrânia independente, e quero deixar claro, não existe, nunca existiu uma Ucrânia enquanto ente político independente, né, separado, os russos e outras minorias que ficaram dentro deles, ou seja, eles não eram uma minoria, se tornaram uma minoria porque o país se tornou independente. Então eles eram majoritários nessas regiões, até pelo contato com a fronteira com a República Russa, né, ou seja, na época a República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Então eles ficavam naquela região, onde eles eram majoritários, porque era uma região fronteiriça, né? Já dentro da Ucrânia, eles eram minoritários na Ucrânia, mas na região eles eram majoritários. Então a Ucrânia passava por essas tensões xenofóbicas, né, ultranacionalistas. Então os russos, não só na Ucrânia, como nas repúblicas bálticas, na Moldávia, começaram a se sentir oprimidos, como se tratados como cidadãos de segunda categoria. Inclusive as repúblicas bálticas estão dando uma demonstração clara e aberta disso, né, de tratar os russos como pessoas de fora, mesmo elas tendo gerações dentro desses países. Então, os russos começaram a se sentir cada vez mais excluídos. E, finalmente, com o golpe de 2014, onde o presidente Yanukovych, que foi eleito pelo Partido das Regiões, que era um partido multiétnico, que exatamente defendia uma igualdade de condições, foi derrubado, e se eliminando a possibilidade de conciliação entre todas essas etnias, de uma relação mais fraterna e mais prioritária com a própria Rússia, essas pessoas se sentiram, olha, agora a gente está fora disso. Se nós continuarmos aqui, nós seremos cidadãos de segunda categoria e vamos ser, aos poucos, empurrados para fora ou exterminados. O que, aliás, foi experimentado por aqueles que moram no leste da Ucrânia, né?
O Ocidente usa, em matérias de jornais e na televisão, a palavra anexação, enquanto os russos falam em reintegração. Essas são palavras carregadas de ideologia, não?
Com certeza. Primeiro, o próprio Ocidente reconhece, e as autoridades ucranianas já falaram disso, que reconhecem que, né, nas regiões do leste e na Crimeia, a maioria é a favor de se reintegrar com a Rússia. E é muito difícil alguém dizer que, olha, foi manipulado o plebiscito. Como eu disse, a maioria esmagadora, etnicamente, né, se a gente for assim, traçar, né, quantas pessoas são, em 2001, porque aí os censos, o problema é que os censos nessas regiões são muito pouco precisos, os censos também não são feitos com a frequência que nós fazemos no Ocidente, certo? 58% dos habitantes da Crimeia eram russos, isso em 2001, 24% ucranianos e 13% tártaros. Então já por aí você vê, olha, existe uma maioria nesse sentido. Então é óbvio que numa instabilidade, as pessoas preferem se reintegrar. Quando se fala anexação, tem toda uma carga que se quer trazer, só que aí é curioso. Quando a Alemanha se reunificou, hoje todos os analistas e os próprios alemães da antiga Alemanha Oriental reconhecem que não foi uma reunificação, foi uma anexação, porque eles simplesmente foram absorvidos e engolidos pela Alemanha Ocidental. Ou seja, tudo que havia na Alemanha Oriental de cultura, de construção, de econômica, política, social, foi absolutamente destruído. Não é o caso da Crimeia. A Crimeia mantém todo o seu status. Não existe uma narrativa de pessoas de etnia ucraniana que tenham sido perseguidas, que tenham tido sua cultura destruída, a proibição de falar ucraniano, etc. Então, já por aí, você não pode utilizar a palavra anexação, né? Quem anexa, quem gosta de anexar é o Ocidente. Os Estados Unidos anexaram várias regiões para poder ter o tamanho que hoje tem, né? Isso a gente está falando, né? Anexar Texas, anexar todas as regiões indígenas.
Califórnia.
Havaí, que tinha inclusive uma monarquia presente ali, né, no final do século XIX. Então, quem conhece a anexação é o Ocidente. O Ocidente é muito voraz na hora de tomar territórios. Então, eles é que são os que sempre estiveram anexando. Então, eles gostam de... É aquilo, se imputa ao outro aquilo que você faz. Então, o Ocidente sempre praticou esse tipo de colonialismo, imperialismo, para sair anexando. Aliás, isso também é curioso, né? Porque se formos falar de anexação, a gente não pode deixar de falar de colonialismo. A Rússia nunca praticou colonialismo, seja na época do Império, seja na época da União Soviética. Já o Ocidente foi o zero vezeiro de praticar o colonialismo nas Américas, na Ásia e na África.
Agora, Ricardo, você conseguiria explicar por que se fala mais da Crimeia do que de Sevastopol, por exemplo?
É porque a Crimeia, tem a questão política, porque se você falar de Sebastopol, que, né, ou seja, é um porto importantíssimo, né, que é localizado ali na Crimeia, ele já estava, como se diz, é uma base naval que já estava, inclusive, sob o controle dos russos desde o fim da União Soviética, já com acordos de longo prazo. Então, se você fala de Sebastopol, você, ao mesmo tempo, você estaria aqui legitimando, né, vou botar pelo ponto, dando uma de advogado diabo, né, do ponto de vista do Ocidente, estaria legitimando os russos falarem, olha, mas realmente eles tinham tratado aqui que eles deu, que foi uma troca que foi feita, olha, vocês estão independentes, mas essa região nos é estrategicamente importante, a gente já quer. E aí, beleza, então vocês podem ficar com Sebastopol, que é o porto, é um porto com uma base naval muito importante, que inclusive é Sebastopol, uma cidade heróica da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Patriótica. Já a Crimeia, como região, traz um impacto mais maior você falar de Crimeia, porque você fala, olha, uma região inteira foi tomada pelos russos, porque a Crimeia, né, porque aquela região toda, uma península que pertencia à Ucrânia. Então, é mais fácil você trazer uma imagem para as pessoas de uma região sendo tomada pelos russos, e aí você, com isso, você apaga toda essa discussão que eu fiz, qual era a composição étnica, qual era a história da Crimeia, tudo isso é apagado, né? Você só fala o quê? Os russos anexaram uma região da Ucrânia, ponto. Aí região, para as pessoas, fica mais claro, mas uma região inteira, é como se anexassem, sei lá, o Sudeste, o Sul, alguma coisa assim, né, para o brasileiro, por exemplo, imaginando. Você não tem uma cidade de Sebastopol, aí você tem que entrar no detalhe. Para Sebastopol, o que tem Sebastopol? Ah, tem a base naval, que os russos estão lá, mas estão por permissão, por acordo com os ucranianos. Ah, então, esquece Sebastopol, esquece qual é o papel de Sebastopol, esquece tudo isso e vamos falar da Crimeia. É mais fácil você visualizar a anexação da Crimeia, né, como região, com milhares de habitantes, etc., do que você falar de uma coisa específica que é Sebastopol, que ali você enfraquece o argumento. É mais fácil você trabalhar com a Crimeia, e aí você, com isso, você passa a borracha, não precisa justificar composição étnica, história da Crimeia. Você fala só, essa região aqui era da Ucrânia, foi anexada pelos russos, ponto. E aí você facilita o discurso, que é o que o Ocidente gosta de fazer, sempre fazer o debate raso, para evitar que as pessoas tenham conhecimento a fundo dos fatos que envolvem, né, da história que envolve aquilo ali, mostrando que é muito mais complexo do que falar de um conflito que se iniciou, que entrou no novo estágio em 2022, porque o conflito já existia. Ele entrou no novo estágio em 2022.
Quiroga, a gente já falou aqui no começo, né, sobre, aliás, foi a primeira pergunta do Marcelo, sobre aqueles áudios vazados dos alemães planejando atacar instalações russas na ponte da Crimeia. Hoje, 14 de março, aniversário do referendo, você acha que o Reino Unido, a França, os alemães podem planejar algum ataque?
Olha, eu não descarto isso. O tom deles subiu bastante, só que eu acho que também existe uma coisa, existem disputas internas desses governos que já não sabem mais o que fazer, porque eles se colocaram num beco sem saída, para apoiar a linha, a proposta política imperialista dos Estados Unidos, e eles estão numa crise econômica cada vez mais aguda, e vendo que não existe a possibilidade de derrota militar russa, e a possibilidade de a Ucrânia sofrer derrotas cada vez maiores, de modo não esperado, ou não imaginado pelo Ocidente, isso vai se ampliando, né? Então, é possível? É, na verdade, aí a gente tem que também falar assim, para os nossos ouvintes, vamos ser claros, né? A gente não é da grande mídia, então a gente vai falar aqui abertamente. Esses países já estão envolvidos no conflito, diretamente. Não só pelo fornecimento de armas, que já é um envolvimento direto para qualquer tratado de guerras. Se você está fornecendo equipamento, está treinando soldados, você está, é parte do conflito, né? Mas enviando instrutores. Sabe-se que há vários militares lá. O ministro das Relações Exteriores polonês já confessou isso, que existem militares dos países da OTAN na Ucrânia. Isso é óbvio, gente. Aquelas pessoas que aparecem como mercenários, existem mercenários ali, ou gente que é aventureira, mas existem gente ali que é tropa regular, que se, digamos assim, supostamente está licenciado das próprias Forças Armadas para estar lutando lá. Então existem, já existem relatos de ataques russos que destruíram locais onde tinha militares de alta patente da OTAN. Então a gente não está falando de achismos. Na verdade, existe um envolvimento direto. Vários ataques, inclusive ucranianos, que foram bem sucedidos contra navios russos, por exemplo, ou contra algumas bases russas, não teriam sido possíveis sem a coordenação, o apoio e o comando de militares de alta patente da OTAN. Isso é óbvio. Imagens de satélite da OTAN. Então, existe esse envolvimento. É claro que, neste momento, o que acontece? É que há uma escalada no momento que você tem áudio demonstrando abertamente essa organização.
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar novamente com Ricardo Quiroga Vinhas, ele que é tradutor de russo e pesquisador do Grupo 9 de Maio. Ricardo, foi mais uma vez um prazer tê-lo aqui conosco. As portas do Mundioca, você já sabe, né? Estão escancaradas para você.
Muito obrigado, agradeço novamente pelo convite e espero estar mais uma vez. Em novas oportunidades estarei aí contribuindo com vocês.
Com certeza. Fica o convite já para você vir um dia aqui no nosso estúdio, participar aqui do Mundioca. Você que mora aqui no Rio também. Um abraço, Quiroga.
Até logo.
Tchau, tchau.
Tá certo. Vamos receber agora a terceira convidada com a sua visão sobre esses 10 anos de Crimeia com a Rússia. A gente recebe agora aqui no Mundioca Larissa Caroline Souza da Silva, ela que é mestre em Relações Internacionais pela UERJ, ela também é pesquisadora voluntária do Laboratório da Escola Naval. Seja muito bem-vinda aqui conosco.
Ai, gente, muito obrigada, viu? Adorei o convite, eu tô muito feliz por poder participar.
Não mais do que a gente. Eu começo te perguntando, a ponte da Crimeia virou alvo dos planos de destruição e ataque dos alemães. A gente viu, né, que ouviu aqueles áudios vazados. Por que isso? Essa escolha da ponte da Crimeia, ela é simbólica?
Ah, com certeza, ela também é simbólica. A gente precisa ter em mente que é uma ponte muito importante, né? É uma das pontes mais longas da Europa em tamanho. E ela teve um custo absurdo para a Rússia conseguir construir essa ponte. Sem contar que ela é uma ponte que liga a Rússia, né, à Crimeia. Então, assim, ela tem toda uma questão envolvendo o simbolismo dela, tanto para a Rússia, né, quanto o que significa você atingir essa ponte, né, que foi tão importante e é tão importante, né, para a Rússia, né? Então, assim, com certeza também tem não só o peso de você atacar a Rússia, mas também, né, do que essa ponte simboliza para o governo russo.
Por que se fala mais da Crimeia do que Sevastopol, na sua opinião?
Ah, isso é um ponto muito interessante, né? Eu acho que a gente acaba falando um pouco mais sobre a Crimeia, porque a Crimeia acaba sendo nessa região autônoma, que é muito importante, né? Sevastopol, ela tem, né, mesmo quando acaba a União Soviética, Sevastopol, ela continua mantendo, né, uma certa administração própria, né? Ela é uma república autônoma, mas, assim, a Crimeia, ela acaba ganhando destaque, porque Sevastopol está dentro da Crimeia. Então acaba que, assim, também é muito mais fácil não, geograficamente, né, e politicamente falar sobre a Crimeia, né, mas é sempre importante a gente lembrar que Sevastopol é uma área que tem sua administração, é ali que está a frota do Mar Negro, ela tem a sua importância histórica. Então, assim, a gente pode falar tanto de Sevastopol, né, ou Sevastopol, mas lembrar que Sevastopol está ali dentro da Crimeia, e é por isso que eu acho que muitas vezes a gente fala mais sobre a Crimeia em si do que sobre Sevastopol, né.
O Ocidente usa a palavra anexação, enquanto os russos falam em reintegração. Palavras diferentes, mas carregadas de ideologia, correto?
Sim, verdade. Acaba que a gente fala, né, muito em anexação, e o próprio governo, né, isso está no discurso, por exemplo, do Putin, quando ele anexou a Crimeia lá em 2014, né, falando que ele está reintegrando, né, a história, a Crimeia à Rússia, e o povo russo e o povo da Crimeia à Rússia, né, que ele já chamou várias vezes de russos e compatriotas russos. E a ideia, né, quando você fala de reintegração, é justamente deixar claro que um dia esse território já fez parte da Rússia, né? Então, quando você fala assim, ah, estamos reintegrando a Crimeia à Rússia, quer dizer que você está trazendo de volta para o território russo, para a jurisdição russa, um território que para o governo russo e para os russos e para a história da Rússia, um dia já fez parte da Rússia. Então é como se, tipo, estivesse voltando para casa, sabe? É como se fosse meio que uma reparação por tudo que aconteceu no passado. A gente está conseguindo reparar um erro do passado e a gente está conseguindo reintegrar esse território que é muito importante para a gente. Então, assim, é muito comum. E eu digo isso porque, assim, analisei alguns discursos já e você vê o governo russo falando de reintegração. É raramente, assim, é muito difícil. É claro que já foi usada algumas vezes a palavra anexação, mas você vai ver reintegração justamente para manter essa ideia de que o pessoal está voltando para casa, sabe?
A Crimeia é o objeto do seu estudo, né? Por que que a Crimeia faz os seus olhos brilharem? Por que que é a sua menina dos olhos a Crimeia?
Então, na verdade, a Crimeia acabou virando, assim, o tema da minha pesquisa. Foi um tema muito que, literalmente, assim, caiu no meu colo. A ideia inicial era falar sobre Rússia e falar sobre Ucrânia, não necessariamente focando em Crimeia, mas justamente pelo meu interesse em análise de discurso, em tentar entender o que estava acontecendo, né? Eu acabei indo falar de Crimeia e parece que, assim, sabe quando as coisas têm que acontecer? Eu estava falando sobre Crimeia, analisando os discursos, analisando tudo que levou à anexação ou reintegração da Crimeia. E aí acabou que, assim, quando eu estava finalizando o meu mestrado, começou a guerra na Ucrânia. E o que muita gente virou para mim e falou é assim, cara, tu tem uma bola de cristal, porque, assim, você voltou a falar justamente desse assunto. Eu defendi a minha dissertação assim que a guerra começou, e eu falei assim, gente, foi muito coisa do destino, sabe? Quando as coisas têm que acontecer, parece que foi isso, e acabou que, assim, tinha que acontecer, era pra falar sobre Crimeia.
Aproveitou a trend, né, como dizem nas redes sociais.
Exatamente, acabou assim, e foi, como eu falei, foi assim, muito do nada. Claro, a gente já sabia das movimentações que estavam acontecendo, mas o tema surgiu, assim, pra mim um ano antes, então eu acho que foi destino. Única explicação que eu acho.
Nos seus estudos, Larissa, os crimeios, eles se acham mais russos do que ucranianos, por quê?
A gente não pode sair dizendo que o povo da Crimeia é ucraniano. A gente tem que entender que, assim, boa parte daquela população ali da Crimeia fala russo, tem o russo como principal idioma, como língua nativa, tem a questão da religião, tem a questão histórica também, que aproxima a Crimeia à Rússia. E acaba que, assim, rola uma questão de identificação muito grande, assim. É claro que a gente pode levantar vários pontos sobre essa anexação, se é que realmente é válido ou não, mas o que a gente tem principalmente, né, é esse povo que comprou o discurso de algumas pessoas, né, e também a gente tem que entender que o discurso do governo russo era muito forte, assim, né, e das autoridades que estavam ali naquela região, de que aquele povo estava em segurança, que a Ucrânia naquele momento era um lugar perigoso, o presidente tinha sido deposto, então aquela população com certeza poderia sofrer alguma coisa, né? É o que a gente encontra, muitas reportagens e também entrevistas falando isso, e até mesmo assim o governo russo falando isso. E eu acho que tudo isso acaba influenciando ainda mais para essa sensação de pertencimento, né, ao povo russo. Então, assim, a gente tem que levar em conta todos esses pontos da questão linguística, porque ela é muito forte. Ela é muito forte quando a gente fala de Ucrânia e Rússia, e ela é muito forte quando a gente fala de Crimeia. Então, eu acho que a gente pode dizer que esse povo da Crimeia, ele está muito próximo da Rússia nesse quesito de questão linguística, questão histórica, e acaba que isso também contribui para que eles se sintam, talvez, mais parte da Rússia do que parte da Ucrânia.
Larissa, na sua pesquisa, você relacionou de alguma maneira a queda do Yanukovych, aliás, já fizemos até um episódio aqui do Mundioca sobre a queda desse político ucraniano, ao que aconteceu na Crimeia? Você faz essa relação? Ela existe?
Sim, eu faço essa relação e eu entendo, assim, né, que ela é muito importante, porque talvez se ele não tivesse caído, digamos assim, fosse muito mais difícil construir essa ideia de que a Crimeia estava em perigo e de que a língua russa e o povo russo que está ali estava em perigo. Assim como o povo russo poderia estar em perigo, por exemplo, no Donbás e em outras áreas que são mais próximas, digamos assim, à Rússia. Então, o que eu consegui perceber através da pesquisa e do que eu estudei ao longo dos anos é que esse é um ponto fundamental. Claro que outras pessoas, outros estudiosos podem ter um outro ponto de vista, mas o que eu consegui perceber com a minha pesquisa é de que isso é um ponto importantíssimo, porque é a partir desse momento que o governo russo, né, e principalmente a figura do Vladimir Putin, ela consegue monopolizar um discurso que diz que, olha, a Crimeia está em perigo, olha, a língua russa na Ucrânia ela está ameaçada, olha o que está acontecendo com esse país, vocês não estão seguros. Então acaba criando toda uma sensação de insegurança que justifica, de certa forma, né, e serve como meio para você anexar ou reintegrar a Crimeia à Rússia.
Agora, por que que a Crimeia é tão significativa, fora o aspecto histórico?
Olha, a Crimeia ela é importantíssima para a Rússia, tá? Como eu te falei, além da questão histórica, a gente tem a posição geográfica da Crimeia, que eu acho que é muito importante a gente destacar sempre que a gente fala sobre Crimeia, porque ela tem essa ligação, né? Ela faz, digamos assim, esse ponto, um dos pontos de ligação entre Rússia e Ucrânia. Ela tem uma localização geográfica muito importante ali entre o Mar de Azov e o Mar Negro, sem contar que, assim, ali a Rússia teria, né, tanto a Rússia e também a Ucrânia, de certa forma, mas principalmente a Rússia, tem uma saída para mares quentes, né, mares navegáveis, como a gente costuma dizer, durante boa parte do ano ou quase que o ano inteiro. Isso também conta. E sem contar que, assim, militarmente, a Crimeia também é importante, porque, como eu falei sobre Sevastopol, é ali que está a frota do Mar Negro, é ali que está Sevastopol. Então, assim, tudo isso contribui para a importância da Crimeia, né? E aí você começa a ter importâncias que vão além da questão histórica, da questão linguística, tem a questão militar, a questão geográfica. Então, assim, você consegue, né, ter vários pontos que mostram por que que a Crimeia é importante para a Rússia e por que que ela é, assim, digamos, tão desejada pela Rússia e pelo governo russo.
Você já esteve na Crimeia ou, assim, pensa em ir à Crimeia fazer um trabalho de campo, ouvir o que dizem as pessoas, de como era a Crimeia antes, como era a Crimeia agora? A gente está completando 10 anos do referendo, afinal de contas.
Vontade eu tenho. Eu tenho muita vontade de conhecer a Crimeia. Eu ainda não pude conhecer, ainda mais com essa guerra agora. Mas, assim, eu já pude ir à Rússia. Pelo menos uma vez eu posso dizer que eu já fui à Rússia, mas com certeza, assim, conhecer a Crimeia, né, um objeto de estudo, uma coisa que eu estudei, que eu falo sobre, é algo que está, assim, na minha lista e que eu planejo, sim, fazer em algum momento da minha vida.
Para a gente encerrar, gostaria que você comentasse 3 pontos, se você tiver, do que mudou depois desse referendo.
Olha, a gente pode dizer que um dos principais pontos que mudou em relação a esse referendo, por exemplo, é a questão de pagamento em cartão de crédito. Agora, as principais bandeiras saíram da Crimeia por tudo o que aconteceu, né? É uma das sanções que você tem aí contra a Rússia e é uma sanção que eu acho, assim, interessante, porque a gente viu isso acontecendo agora. Isso já aconteceu na Crimeia em 2014. Se eu não me engano, hoje em dia são só bandeiras russas e chinesas que são aceitas lá. E sem contar que a vida das pessoas mudou, né? O que eu li muito nos últimos anos é que, por exemplo, os tártaros da Crimeia, eles estão sofrendo preconceito, eles estão sofrendo até mesmo perseguição, porque a gente também tem que entender que o povo tártaro está ali na Crimeia, ele é muito importante, não são só falantes de russo, descendentes de russo, e a vida desse povo mudou, e inclusive saiu recentemente uma notícia de que eles vêm sofrendo uma perseguição muito forte, e eu acho que isso é um ponto que a gente precisa discutir e falar sobre também, e esses são, assim, 2 pontos que eu consigo, assim, resumir para vocês e destacar nesse momento.
Tá certo, é uma resposta e também uma sugestão de, né, Marcelo, um novo tema pro Mundioca, a gente falar
tá
dessas
anotadíssimo
etnias
aqui.
Aí que estão na Crimeia. Olha, foi muito bom, a gente conversou com a Larissa Caroline Souza da Silva, mestre em Relações Internacionais pela UERJ e pesquisadora voluntária do Laboratório da Escola de Guerra Naval. Muito obrigada, como a gente sempre diz, né, volte sempre, as portas do Mundioca estão abertas,
escancaradas
para você.
Obrigada, gente, eu adorei participar, muito obrigada pelo convite e, claro, quando precisarem estamos aí, sempre disposta a falar sobre Rússia e política internacional. Muito obrigada.
Obrigada, tchau, tchau. Um abraço.
E depois disso é hora de dar tchau, pessoal. Bom, chegamos ao fim, né, Melina?
Chegamos, Marcelo. Vamos lá pro nosso recadinho, @mundioca.com.k no Twitter, atualx, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Beijos.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.